Nós estamos usando... tem alguém aqui pela primeira vez? Só levante a mão, só para eu saber. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, que Deus os abençoe e os guarde. Nós estamos aqui lendo na Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje, porque é uma linguagem mais fácil. Eu sei que talvez você esteja lendo numa versão mais antiga, mas o significado é o mesmo, só mudam as palavras, tá? Então, o Salmo 147 começa com uma palavra maravilhosa, aleluia. Digam aleluia.
Aleluia.
Você sabe o que significa aleluia? Aleluia significa louvem ao Senhor, ou louve ao Senhor. Aleluia significa o quê? Eu estou aqui para louvar o Senhor. Então diz, aleluia. É bom cantar louvores ao nosso Deus. Aleluia. É bom cantar louvores ao nosso Deus. É agradável e certo louvá-lo. Vamos de novo.
Aleluia.
É bom cantar louvores ao nosso Deus. É agradável e certo louvá-lo. O Senhor Deus está construindo de novo Jerusalém. Ele está trazendo de volta o seu povo que foi levado como prisioneiro para outro país. Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. Ele cura os que têm coração partido e trata dos seus ferimentos. Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. Ele cura os que têm coração partido e trata dos seus ferimentos. Feche os olhos e diga, Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. Vire para o teu irmão com quem você está e diga, Ele cura os que têm coração partido e trata dos seus ferimentos. Agora diga você mesmo um para o outro, em nome de Jesus. Eu vou pedir que vocês se sentem agora em nome do Senhor Jesus, da glória de Deus. Eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema hoje, não aceite viver no princípio do mínimo. Eu me lembro de uma história que me contaram, que nós sempre queremos esperar o máximo. Então me disseram que Adão estava muito bravo no jardim do Éden. E ele perguntou a Deus, Deus, por que eu tenho que ficar dando nome a todas as coisas que estão aqui? Por que eu tenho que dar nome a cada animal que está aqui? Então Deus disse, é para que você aprenda a gostar deles. Mas por que eu tenho que dar nome a cada planta que está aqui? É porque você tem que gostar delas. E ele estava chateado porque eles haviam errado e Eva havia escutado a serpente. E então ele disse, mas Deus, por que o Senhor me fez a mulher? É para que você goste dela? Mas por que ela é tão bonita assim? Para que você tenha prazer em gostar dela? Mas por que ela tem a pele tão macia, tão boa de pegar? É para que você goste ainda mais dela? Mas por que o Senhor a fez tão burra? É para que ela goste de você? Então, vamos lá. Não espere na vida, não procure fazer na vida só o mínimo. Entenda que o máximo é o melhor. Eu escolhi um texto da Bíblia para lermos em Marcos capítulo 10, versículos 46 ao 52. Marcos capítulo 10, versículos 46 ao 52. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo o quê? Esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado, porque teve fé, afirmou Jesus. Tá? Você vá, porque você está curado pela razão de ter tido fé. Esta foi a afirmação de Jesus. Deus, nesta noite, espera que você tenha fé e acredite que nós estamos num ambiente totalmente diferente de qualquer outro neste mundo. Nós estamos debaixo da glória de Deus, da presença de Deus, o Espírito de Deus está aqui. Satanás tentou amarrar uma pessoa aqui, mas foi liberto em nome do Senhor, porque não pode, Satanás não pode ficar onde o Espírito de Deus quer habitar. Se você quer ser a habitação do Espírito de Deus, Deus encherá você de luz. Amém. Repare bem o verso 51, que diz aqui: o que quer que eu faça para você? Foi o que Jesus perguntou àquele cego Bartimeu. Jesus está perguntando para nós hoje aqui a mesma coisa: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? E nós vamos nos concentrar nisso. O que você quer que eu faça? Esta frase, o que significa para você? Todos vocês receberam um papelzinho ao entrar? Essa é a meditação que nós vamos ter nesta noite. E nós sempre distribuímos para que você leve, compartilhe com alguém, caso você possa ajudar uma pessoa no seu trabalho, na sua escola. Então você tem essa meditação. Garanto que isso vai ser de grande auxílio para alguém. Então, o que significa esta frase? O que eu posso fazer por você? Para mim, significa que Jesus queria oferecer o máximo e não o mínimo. O mínimo seria dizer para aquele cego: escute, continue sentado à beira do caminho, veja o que aconteceu com você. O Filho de Deus que sou eu estou passando aqui, se você não estivesse aqui esmolando, se você não estivesse cego, você nunca me cumprimentaria, eu nunca apertaria a sua mão. Olha que maravilha, você abraçou o Filho de Deus. Não é maravilhoso isso? Você não sentiu o toque de Deus? Você não vê? Vê como Deus tem grandes coisas para você? Viu? Apesar de você ter um futuro totalmente incerto, apesar de você ser uma pessoa rejeitada, apesar de você ser um mendigo, olha só, você teve hoje o grande privilégio de abraçar o Filho de Deus e coisas como essas. Isso para mim é o mínimo, não é o máximo. Jesus, ele está passando ali e ele olha para aquele cego, gritando desesperadamente: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele para e pede que tragam até ele o cego Bartimeu. E ele pergunta: o que eu posso fazer por você? O que é que Jesus está procurando ensinar em tudo isso daí? Eu sei que eu encontro lições aqui como amor, bondade, respeito, misericórdia, mas eu acredito que Jesus estava querendo ensinar uma grande lição para os seus discípulos. Porque quando os seus discípulos viram aquele pobre homem sentado ali, mendicando no meio daquele pó, empoeirado, e ele então estava lá dizendo o seguinte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tenha pena de mim. O que eles disseram? Pare, não incomode o mestre. O que eles deram para aquele pobre homem? O máximo ou o mínimo? Eles deram o mínimo. Fique quieto, não amole. Você não está vendo o que Jesus está passando aqui? Fique quieto. Mas quando Jesus parou e disse, tragam esse homem até aqui, eles mudaram a conversa. Eles disseram o que para aquele homem? Coragem. A primeira coisa que eles disseram é, ânimo, tenha ânimo. Então eles começaram a dar o que? O mínimo ou o máximo? O máximo. Tenha coragem, venha conosco, o mestre está chamando você. Então conduziram aquele homem até Jesus. Então eles passaram a dar o máximo. Então o que Jesus estava condenando ali era o minimalismo. Esse é um termo que a gente usa para um tipo de filosofia, para aqueles que usam, ou melhor, para aqueles que vivem sempre no mínimo, na mediocridade. Eles não querem estar num patamar acima. Eu gostaria que vocês lessem em voz alta comigo esta parte que está agora em negrito aí em sua mão. Diz aqui que, em voz alta, se você puder ler comigo, eu agradeço. Nós todos temos a tendência de acostumarmos com o mínimo, como também oferecer o mínimo e nunca o máximo, tanto para Deus, para os outros, para a vida, como para nós mesmos. Vamos ver de novo isso? Nós todos temos a tendência de acostumarmos com o mínimo, como também oferecer o mínimo, e nunca o máximo, tanto para Deus, para os outros, para a vida, como para nós mesmos. Isso é verdade. Infelizmente, nós nos acostumamos a uma situação e achamos, bom, melhor isso daqui do que nada. Aquela história, antes vale um passarinho na mão do que dois voando. Esse é um ditado muito certo, mas para nós não vale muito, porque nós temos a voz de Deus. E a voz de Deus é poderosa. É a voz daquele que criou o universo. É aquele que diz, haja luz e houve luz. É aquele que diz, aconteça isso e aconteceu. Deus às vezes diz para nós, não tenha medo de perder isso, porque eu vou te dar isso, 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 isso. Não tenha medo de sair desse lugar, porque eu vou colocar você neste lugar. Nem sempre para os filhos de Deus a perda realmente é perda, é apenas mudança, é apenas transferência, porque esse Deus é maravilhoso, ele não oferece a nós o mínimo, ele quer oferecer o máximo. Eu gostaria que vocês lessem ainda comigo a próxima parte, negrito, se for possível, em voz alta, todos vocês leiam. Jesus quer que aqueles que o buscam tenham uma atitude de fé, e a fé vai além do campo da teoria, pois ela, a fé, não reconhece o aquém e nem o além das exigências teóricas. A fé nos conduz ao campo do sobrenatural. Quero que você leia comigo de novo isso, em nome de Jesus, porque nós estamos desacostumados com esses pensamentos. Nós estamos muito sobrecarregados de ideias negativas, muito cheios de doutrinas que não fazem com que nós andemos. Nós estamos empacados. Nós estamos num ambiente diante de um pai que quer nos dar pão. E nós estamos esperando o quê? Cobras? Pedras e escorpiões? Não, nós estamos esperando o pão nosso de cada dia. Eu quero ser melhor para Deus e Deus vai mostrar o máximo para nós, porque nós queremos dar a Ele também o máximo em nome de Jesus. Leiam comigo de novo isso. Jesus quer que aqueles que o buscam tenham uma atitude de fé, e a fé vai além do campo da teoria, pois ela, a fé, não reconhece o quê? O aquém, nem o além das exigências teóricas. A fé nos conduz ao campo do sobrenatural. Eu conheci muitas pessoas que eram doentes, cancerosas, e estiveram perto de pastores, homens de Deus, homens bons, mas eles disseram, Jesus não cura mais. Foram aos médicos e os médicos disseram, este é um caso de desengano. Não tem mais como curar. Não tem mais como curar. Essa pessoa não tem mais cura, não tem mais chance. Mas quando estiveram diante de pessoas que criam em Deus, essas pessoas disseram o que os teólogos disseram. Disseram que não adianta orar. Vamos confortar essa pessoa. Vamos fortalecer seu espírito e sua alma para ela se encontrar com Deus. Precisamos fazer isso também. E o que os cientistas disseram? Disseram que ela não pode ser curada, porque a medicina não tem recursos. Mas o que é que Deus está dizendo? Vocês sabem o que é que Deus está dizendo? Ninguém sabe a resposta. Então, vamos orar em cima do que a palavra de Deus diz. E se for o agrado de Deus, Ele vai curar essa pessoa. A Bíblia diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E então impusemos as mãos sobre aquela pobre senhora e repreendemos aquela enfermidade em nome de Jesus. Na semana seguinte, ela volta. Foram feitos vários exames. Aquele tumor maligno, aquele câncer havia desaparecido de dentro dela, graças ao nosso bom Deus que ouviu as orações e atendeu aquela pessoa que esteve ali por causa de sua fé, em nome de Jesus, porque a fé não está aquém e nem além do campo teórico, ela vai além daquilo que estudamos, ela é ilimitada, a fé age de acordo com a mente e o coração de Deus, e se Deus está compartilhando sua fé com você, meu irmão, não tenha medo deste momento. Confie em Deus. Levante o seu coração, porque Deus está chamando você para entrar num campo sobrenatural. Não se esqueça do que Jesus ensinou em Marcos capítulo 9, verso 23, que diz que tudo é possível para quem tem. Tudo é possível para quem tem. Tudo é possível para quem tem. Fé. Se você está amarrado, tudo é possível para aquele que tem fé. Se a tua vida está emperrada, você pode ser livre, porque tudo é possível para aquele que tem fé. Se você está depressivo, por que você não pode sair dessa situação? Pode, porque tudo é possível para aquele que tem fé. Alguns estão dizendo, Walter, eu gostaria de amar mais a Deus. É possível você começar hoje, porque tudo é possível para aquele que tem fé. Quando a palavra de Deus fala sobre tudo, esse tudo significa o quê? Significa uma nova oportunidade que Deus pode estar dando a você hoje. Deus pode estar dando uma nova oportunidade a você. Deus pode estar tentando restaurar sua mente, esses pensamentos negativos que ficam atravessando, essas coisas que dizem que você vai morrer, que você está acabado, que você é indigno, que não vai, que você não vai superar, essas emoções que se agigantam dentro da sua alma e que afetam o seu corpo com formigamentos, com paralisias, enfim, Deus hoje quer restaurar tudo isto. A fé nos leva a um campo sobrenatural e nós podemos experimentar o quê? Esperar o quê? Ter a expectativa do quê? De milagres, de curas, de transformações e mais. Nós esperamos que com a ajuda de Deus e pela fé podemos nos tornar as melhores pessoas que podemos ser em todos os lugares onde estamos. Eu tenho que dizer uma coisa. O minimalismo, viver no mínimo, viver na mediocridade, é viver dentro de uma ladainha sem fim. Como? Qual o mínimo que eu posso fazer para não correr o risco de perder meu emprego? Qual o mínimo que eu posso fazer para ganhar notas razoáveis na escola? Qual o mínimo para me manter em forma? Qual o mínimo para educar corretamente os filhos? Qual o mínimo para eu fazer com que a minha esposa pare de pegar no meu pé? Qual é o mínimo que eu posso fazer para garantir o meu lugar no céu? Não é o mínimo. é o máximo. Você está vivendo pela mediocridade. Que sacrifício você está querendo fazer agora? Você tem que sair desse mínimo. Você tem que se lançar mais, como Paulo ensina em Romanos. Ofereçam seus corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Conheça a sua vontade e você verá que ela é boa, agradável e perfeita. Esse tipo de filosofia, viver no mínimo, gera o quê? Mediocridade. Destrói a paixão pela vida. Tem gente que deixou de amar a vida. Tem gente que se entregou ao desânimo. Tem gente que se entregou à depressão. Por quê? Porque está vivendo sempre no mínimo. Ele vai levando, ele vai se conduzindo, ele vai vivendo a sua vidinha. Ele não quer mais. Ele não quer o máximo. Ele não quer excelência. Ele quer apenas o mínimo. Isso nós fazemos até mesmo com as leis. Enquanto eu não for pego, está tudo bem. Então eu posso convertir meu carro numa rua errada. Eu posso atravessar farol vermelho. Enquanto o guarda não me pegar, não levo multa. Mas quando ele me pegar, terei que dizer para ele: eu estou errado e o senhor está certo. Tem gente que está vivendo dentro da igreja e diz: não, eu não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo, não estou fazendo isso e aquilo. Está certo, mas está tudo errado. Porque essa pessoa está vivendo no mínimo. Ela está tentando se garantir como uma boa pessoa, simplesmente, deixando de fazer isso, deixando de fazer aquilo, mas não está fazendo o máximo. Ela está perdendo o seu tempo, está perdendo bênçãos de Deus. Ela deixa de oferecer coisas grandes, ela deixa de oferecer de si mesma aos outros, e o resultado qual é? A Bíblia ensina que dar é melhor do que receber. E quanto você mais dá, mais você recebe. Quando você aprende esse princípio, quando você se desloca do mínimo para o máximo, você descobre quantos talentos você tem, o quão precioso você é, quão importante você é nessa vida, que Deus não errou, Ele não falhou quando Ele te escolheu. Deus te amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito por você. Você, para que você cresce nele e não perecesse. Quando nós vivemos desta maneira, vivendo pelo mínimo, isso começa a afetar o nosso caráter, porque então nós somos afetados nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. Eu conheço muitos cristãos que estão trabalhando e estão fazendo o mínimo. Eles estão enganando o patrão, eles não estão ali cumprindo seus horários, eles deixam as coisas de lado, enganam. Isso não é o que a palavra de Deus ensina. Ou não é? E assim, dentro dos casamentos também, as pessoas estão falhando na sua fidelidade. E nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos mudar. Porque Deus está nos chamando para o máximo. O chamado de Jesus Cristo, meu irmão, é para que nós busquemos o máximo. Quando uma pessoa vive no mínimo, ela vive em baixa estima. Sabia disso? E não é resultante de fracassos. Ela não está vivendo em baixa estima porque fracassou, mas é porque ela não está tentando ser melhor. Tem pessoas aqui em nosso meio que nunca vão receber nada se não mudarem a sua mente. Você tem que mudar sua maneira de pensar. Você tem que pensar que deve ir mais para cima. Você deve pensar, você deve cultivar no coração que você tem que se aproximar de Deus e subir cada vez mais. Essa pessoa muitas vezes não se empenha para o melhor no seu interior. Ela apenas brinca de sobreviver. Ela se preocupa em colocar a sua alegria em prazeres físicos ou em qualquer outra coisa, como nós comentamos a semana passada. A felicidade está em você sentir-se bem. A felicidade está tanto no vale escuro como no topo da montanha. Como disse Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isto é, me dão direção e proteção. Será que nós cremos ainda na palavra de Deus? Será que ainda nós cremos na palavra de Deus? Será que nós vamos jogar a Bíblia fora? A Bíblia é a palavra de Deus, a palavra que Deus deixou para nós. Ela é Espírito e é verdade. Ela não morreu, ela subsiste para sempre. Em nome de Jesus, você nasceu para ter uma vida digna. Em nome de Jesus, não aceite o mínimo. Em nome de Jesus, se prepare para o melhor, se prepare para o melhor de Deus, se prepare para aquilo que Deus quer fazer no teu coração. Em nome de Jesus, saia do pó, tenha coragem, levante-se, porque Jesus te chama. Uma pessoa quando vive no mínimo, uma pessoa quando vive fazendo simplesmente o mínimo, ela produz tão pouco, quase nada, para dizer nada. Tão pouco essa pessoa contribui para a sociedade como para a comunidade. É uma vida sem frutos. É uma vida simplesmente com religiosidade, com Bíblia, mas ela não produz nada. Ela tem a sua religião, mas ela não transforma ninguém. Ela tem uma religião, ela tem uma igreja, mas ela não ama a Deus. Deus está dizendo: eu posso mudar sua vida hoje. Você pode ser uma pessoa interessante. Você pode ser uma pessoa influente. Você pode ser uma outra pessoa a partir de hoje. Mas você tem que ter um plano de mudança. Você tem que ter no coração o desejo de mudar. Você quer mudar? Você quer mudar? Você quer mudar? Você quer ser outra pessoa? Você está disposto a chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero mudar. Eu concordo com o Senhor que eu tenho sido não a melhor pessoa, mas eu quero ser diferente. Eu quero estar mais próximo do Senhor. Eu pergunto: é isso que você quer? 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 É isso que o Espírito de Deus quer dizer a você? Mude, eu estou aqui, lance-se nos meus braços, eu vou fazer algo na tua vida. E ele diz: o que é que você quer que eu faça? Qual é o melhor? É ter dinheiro? O melhor é comprar um carro? O melhor é ter isso, é obter aquilo? Não, o melhor é ser, é ser. Se você for a melhor pessoa que pode ser, o resto vem. Jesus diz: busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não siga a corrente da mediocridade que sufoca a grandeza do Espírito Santo no teu espírito, que sufoca a grandeza da palavra de Deus em sua alma. Aceite o chamado de Jesus na sua vida, porque esse chamado visa o quê? Um comprometimento. Um comprometimento com o quê? Com a excelência. Esse comprometimento com a excelência nos leva a sonhar, e sonhar grande, em nome de Jesus, não é sonhar pequeno. Meu irmão, eu olho para você e fico imaginando como Deus te olha. Eu olho em você e fico pensando: ele está me ouvindo? Ele está fazendo todo o esforço? Quando Deus olha para você, ele diz assim: olha quanta coisa eu coloquei dentro desta vida e ela está jogando no lixo. Olha quanta coisa eu coloquei nesta vida. Como que você é lá no seu trabalho? Lá no seu trabalho, as pessoas chegam para você e podem fazer com você o que quiserem? Como que você age lá? Você se dá o respeito? Você é o templo do Espírito Santo. Se você chega no seu trabalho e não se dá o respeito, você está sendo a pior pessoa que pode ser, e você está desagradando a Deus. Você está se destruindo, porque você está agindo na mediocridade. Se você age com sensualidade na escola, no trabalho, se você não se dá o respeito, não estou dizendo para você andar como se fosse com uma burca, não estou dizendo isso. isso, mas estou dizendo que se você não se dá o respeito, você não está sendo a melhor pessoa que pode ser. Você não está honrando a Deus. Você está destruindo sua vida e destruindo aqueles que estão ao seu redor. Mas a partir de hoje, você disse a Deus: eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser uma pessoa abençoada, eu quero ser uma pessoa cheia da graça e do calor de Deus, do poder de Deus. Eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero ser transformado, eu quero experimentar a grandeza de Deus. Libere a sua fé. Você não precisa dessas coisas. Você não precisa dessas coisas para ser feliz. Você pode ser feliz com Deus, e Deus pode ajeitar o seu futuro em nome de Jesus. Você pode sonhar. O chamado de Deus te dá coragem. Enche você de coragem. O chamado de Deus te dá ousadia para que você clame pela ajuda de Deus quando precisar. E Deus sempre está com você. E você descobre que na presença de Deus pode ser muito mais do que você é. Você pode ser muito mais do que você é. Olhe para o seu passado, veja que bagaço foi aquilo lá atrás. Olhe para trás e veja que situação você estava. Olhe agora a oportunidade que Deus está te dando. Olhe para o futuro e veja como você será nas mãos de Deus, uma nova pessoa. Hoje você é uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não se perca, não morra, não jogue no lixo aquilo que Deus está te dando, porque aquilo que Deus está te dando é uma riqueza muito grande. Hoje nós temos aqui em nosso meio a presença de Jesus, e a presença de Jesus nos dá o quê? Nos dá ousadia, nos dá brilhantismo e nos conduz aonde? Às dimensões dos milagres poderosos de Deus, que são feitos a nosso favor. Possivelmente hoje Deus fez um milagre na sua vida e você nem soube. Deus talvez te livrou de algo e você nem soube. Deus preparou alguma coisa para você a semana que vem e você nem sabe. Mas algo está no seu coração. Deus está comigo. 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 Em nome de Jesus. E eu quero estar com Ele. Eu quero ter a vida tocada por Ele. Eu quero ser transformado por Ele. É isso que você quer? Você crê que Deus está com você? Você crê que Deus está com você? Você crê que Deus estará com você amanhã? E você quer estar com Ele? Se Ele falar com você, você está disposto a ouvir? Você quer obedecer a Deus? Você quer ser cheio do Espírito de Deus? Em nome de Jesus, amém. Quando os milagres de Deus acontecem na sua vida, você fica assombrado, entusiasmado, e com uma emoção tão grande, tão contagiante, ao ponto de contagiar outros para que eles também tenham uma vida melhor. Meu irmão, ouça a palavra de Deus, ouça o Espírito de Deus, sua vida pode mudar. Rejeite a mediocridade. Diga: eu não vou mais oferecer o mínimo. Amanhã eu quero chegar no meu local de trabalho, eu quero respirar fundo, eu vou fazer uma oração assim: Senhor, este é o trabalho que o Senhor me deu. O Senhor está me honrando. Em nome de Jesus, eu quero honrar aqueles que confiaram em mim uma tarefa. Eu quero obedecer, eu quero ser submisso, e eu vou fazer tudo que me for pedido. E vou me oferecer para aprender, vou me preparar para subir, porque o Senhor vai preparar novas posições para mim. O Senhor vai me dar condições para que eu possa estudar, para que eu possa pagar meus estudos, para que eu possa me preparar para coisas melhores. Em nome de Jesus. Você vai chegar em casa e vai dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu não quero destruir mais a minha família. Eu quero abandonar todo o espírito de adultério, todo o espírito de sujeira, de imoralidade. Em nome de Jesus, eu quero agora amar a minha casa. Eu tomo a decisão de concordar com o Senhor de que eu estou errado. Eu quero viver para Ti. Pai, eu sei que a vergonha sempre bate no meu rosto, mas eu terei sempre a Tua palavra. O Senhor me chamou e disse: o que quer que eu te faça, eu quero o Teu perdão e a Tua ajuda. Você quer? Então receba. Você recebeu porque teve fé. Chega lá na tua escola e diga: Senhor, em nome de Jesus, eu não vou permitir que os meus colegas destruam aquilo que o Senhor tem plantado na minha vida. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ouvir, quero prestar atenção naqueles que estão sofrendo. Eu quero que o Senhor me use como um instrumento nesse lugar, como a melhor pessoa que eu posso ser nesse lugar, para que as pessoas possam ser tocadas pela minha emoção, pelo meu amor que eu tenho por Ti. Em nome de Jesus, Deus pode fazer coisas na tua vida. Se você começar a agir assim, pode esperar, meu irmão. Pode esperar. Haverá uma enxurrada de empregos novos. Você pode esperar que você vai conseguir muitas coisas de Deus. Eu não estou profetizando nada. Eu só estou dizendo o que a Bíblia ensina. Que se você for obediente a Deus, Deus promete abençoar sua vida. Deixe de ser egoísta. Deixe de ser mesquinho. Seja uma pessoa boa e você vai ver o que Deus pode fazer. Sua vida pode mudar. Rejeite a mediocridade, o seu futuro mudará, em nome de Jesus. Não se acostume com a situação em que você está. Clame a Deus. Deus, eu não quero ser uma pessoa frágil. Eu não quero ser uma pessoa sem energia. Eu não quero ser um pastor incompetente. Eu não quero ser um pastor imbecil, idiota. Eu quero aprender. Eu quero saber o que Tu estás fazendo no mundo inteiro. Eu quero amar as pessoas. Eu quero servir as pessoas com o dom que o Senhor me deu. Nada mais, nada mais. Eu estou falando com vocês aqui agora com o desejo de servir vocês. Eu estou tentando ajudar vocês de alguma maneira, em nome de Jesus, com o dom que Deus me deu. Eu orei com vocês, eu, minha esposa, Leia e outros irmãos. Vocês oraram por mim, eu acho que durante a semana vocês oraram por mim, pediram a Deus por mim. Ô, Senhor, abençoa aquele desgramado, abençoa aquele cara de pau, em nome de Jesus. Gente, eu só quero ajudar vocês com o dom que Deus me deu. E eu peço todos os dias, em nome de Jesus, Pai, abençoa o meu coração para que eu possa abençoar essas pessoas, em nome de Jesus. Hoje a Denise veio com uma vassoura e ela me pegou pregando tudo isso daqui para mim mesmo. Eu estava lá pregando, e ela com a vassoura na mão, ela olhou para mim falando sozinho. Eu fiquei um pouco envergonhado, né? E eu estava ali pregando e orando ao mesmo tempo, dizendo: Deus, usa a minha vida. Eu espero que da minha vida o Espírito de Deus esteja fluindo para você ser uma pessoa fantástica, para você ser uma pessoa diferente, para você ser uma pessoa abençoada, em nome de Jesus. Então, se você quer mudar, pare de dar ouvidos àquelas vozes interiores e exteriores que querem te fazer calar. Sabe? Como aquele cego Bartimeu que estava sentado lá gritando: Filho de Davi! E os outros: cala a boca! Não ouça essas vozes, continue gritando, continue falando. Se você quer servir melhor o Senhor e você está num lugar onde você está abafado, ali não é mais o teu lugar. Mas você não precisa criar caso. Eu digo aqui, se você está aqui e não se sente mais bem aqui, vá para outro lugar. Em nome de Jesus, seja feliz. Então, se você quer ficar aqui, então você vai aprender o que Deus quer fazer nesse lugar. E vamos juntos, vamos nessa, em nome do Senhor Jesus. Na verdade, toda igreja é qualquer igreja. Agora, cada igreja é diferente. Só existe uma coisa que é igual, que é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus, Ele não muda. Se você quer servir Jesus, sirva Jesus. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Igreja tem doutrina, tem regras, tem costumes. E eu proponho a você uma coisa: que tal nós amarmos Jesus? Por que eu estou falando que tal nós amarmos Jesus? Porque eu sei que Ele está passando por aqui. Jesus está aqui. Oh, aleluia. Ele ressuscitou. Ele está aqui em espírito. Amém. Você crê nisso? Você crê nisso? Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele está aqui. Jesus está aqui. Oh, vamos fazer um exercício? Se você começar simplesmente fechar os seus olhos... Isso aqui não é lavagem cerebral, não. Mas eu quero que você diga o nome dele da forma mais doce que você puder, até eu disser, chega. Assim, Jesus. 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 Vai! Você pode fechar os seus olhos e pronunciar o nome do Senhor da forma mais doce que você puder, com todo o amor que você puder. E você vai ver que Ele está aqui. Ele está tocando você em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó, pronuncie o nome de Jesus com autoridade agora. E pense naquela situação difícil que você estava orando há pouco. E o nome de Jesus vai cair em cima daquilo. Os demônios têm que obedecer. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, nome de autoridade, em nome de Jesus, aleluia, amém. Chega, Jesus está aqui ou não está aqui? Então, aleluia! Então, haja com fé. Afinal de contas, você está aqui porque a fé de Deus está agindo em você. Você está aqui porque a fé de Deus está agindo em você. Libere essa fé. Confesse: Deus, eu concordo contigo que tu estás aqui. Eu muitas vezes tenho estado ausente do Senhor, mas a eternidade está te dando uma chance de mudar hoje. A eternidade, como que eu diria? É algo que eu não sei explicar, que não tem começo e nem fim. Mas Deus, sendo eterno, não tem começo nem fim, abriu uma janela, abriu uma porta, abriu um espaço. E esse espaço, essa porta, Ele denominou Jesus. Ele abriu um hiato, essa porta. A eternidade desceu à terra, tocou a terra. E a eternidade morreu na terra. Os homens abandonaram a ideia da eternidade, colocaram a eternidade na cruz e zombaram dela. Mas a eternidade não pode morrer, ela é. E então tentaram enterrar a eternidade, mas no terceiro dia lá estava a eternidade de novo diante de todo mundo. E então a eternidade voltou para a eternidade, porém a eternidade mandou para cá o Espírito da eternidade que está em você. E você hoje é eterno por causa do Espírito do Eterno que habita em você. E o Espírito de Deus está aqui para dizer algo importante. O Espírito de Deus está aqui para dizer algo importante. Eu coloquei uma porta que, se você passar por ela, você vai encontrar toda a força. Jesus disse isso em João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem, isto é, alimento, força, energia, edificação. Você encontrará a força de Deus, que colocará você em pé, em novos rumos. Você gostaria de ler comigo o que o salmista disse no Salmo 40, verso 5, em voz alta, para nós terminarmos? Hoje eu fui rápido, hein? Hã? Não fui rápido? Estou melhorando? Então, veja lá. Ó Senhor, nosso Deus. Vamos ler com toda a alma. Ó Senhor, nosso Deus, tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Você comprova o que leu aqui? Deus tem feito grandes coisas por você. Se Deus tem feito grandes coisas, levante a mão. Vira para a pessoa que está com você e diga: olha, Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Não adianta um só falar e o outro dizer amém, Deus te abençoe. Eu quero que você fale também, senão você não tem nada. Mas espere lá. Ele fez, mas você está disposto a acreditar que Ele tem planos maravilhosos para o teu bem? Para o seu bem, melhor dizendo. Você crê que Deus tem planos maravilhosos para o seu bem? Você pode dizer para si mesmo: eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a minha vida. Diga de novo isso de todo o coração. Hoje é o dia. Hoje é o tempo de Deus começar a mudar. Mudar nosso coração, mudar nossa mente, mudar nossa alma. Me tornar mais sensível, me tornar mais doce. Ele disse aqui que se eu quisesse contar, se eu quisesse falar de tudo que Deus fez, seria impossível, porque são tantas coisas que Deus faz. Tem coisas que eu vejo e tem coisas que Deus faz que eu nem vejo. Uma das coisas mais maravilhosas que Deus faz é eu poder estar olhando para você. É poder acreditar que a nossa igreja será uma bênção. A partir do número que está aqui e de outros que não estão, mas que estarão aqui, a nossa igreja vai ser uma bênção. Se você separou aquela notinha para dar na oferta depois, mais surrada, mais rasgada, pegue a outra mais nova. Dê a Deus o melhor. O Banana, desculpe chamá-lo assim, ele estava me falando uma coisa muito interessante, que alguém chegou lá na loja comprando um baixo. Sabe, baixo para tocar. Aí
chegou lá e disse assim: escuta, você tem um contrabaixo aí? Ele, sabe, ele trabalha numa das melhores lojas de São Paulo. Ele disse: claro que tem. É, tem esse daqui que custa R$700, que é razoável. E o cara disse: não, esse aí está muito caro. E ele perguntou: mas que tipo de contrabaixo você quer? Ele disse, o cara disse pro Banana: eu quero um bem baratinho, que é para tocar na igreja. Ah, o Banana disse assim: ah, é para tocar pro senhor, né? Você quer o pior. Não é? Não é? Ah, ah. Irmãos, esse, é assim que somos. É assim que somos. Sabe o que nós fazemos no dia do Senhor, no domingo? Nós nos enchemos de tanta ocupação para chegarmos aqui e dormir. Então não oferecemos o melhor. E de repente, num momento de desespero, nós queremos o máximo de Deus. E nós não nos preparamos para receber o máximo de Deus, o melhor de Deus. O que o Espírito de Deus está dizendo para você hoje é: se prepare para receber o melhor que Deus tem para oferecer. Ele vai perguntar a você: o que quer que eu te faça? O que quer que eu te faça? Vozes vão dizer: você é louco, não acredite nisso, isso é bobagem. O evangelho não é assim. Então continue lá no pó. Tem algumas mensagens do evangelho que querem manter as pessoas sempre lá na mendicância. Parece que a mente do pregador evolui. Parece um grego evangélico, daqueles da Grécia, dos grandes oradores. E o povo fica ali, se alimentando com palavras maravilhosas, mas não estão recebendo nada. Se Deus está aqui, em nome de Jesus, é porque Ele quer fazer algo na sua vida. Se Ele te trouxe aqui, é porque Ele quer fazer algo em você. Ele quer mudar o rumo da sua vida. E você quer? Você aceita? Em nome de Jesus, você aceita? Você se entrega a Deus? A partir de hoje, você se entrega a Ele. Eu não quero mais viver nessa mediocridade. Eu não quero destruir minha casa. Eu não quero destruir minha igreja. Eu não quero destruir meu relacionamento com Deus. Eu não quero destruir minha amizade com meu irmão. Eu não quero, eu quero mudar. Eu quero, em nome de Jesus, mudar todas as coisas para a glória de Deus. Em nome de Jesus, se você quer isso, a primeira pessoa que você tem que dizer não é para Deus, mas é para a pessoa íntima que está do seu lado. Eu quero mudar. Eu quero voltar a ser uma pessoa cheia de fé, cheia de amor. Eu quero amar a nossa casa. Eu quero amar a nossa família. Eu quero amar a nossa igreja. Em nome de Jesus, eu quero voltar a explodir diante de Deus. Independente se tudo está ruim ao meu redor. Porque 1.000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Sabe por que Deus diz 1.000 para cá, 10.000 para cá, e você não? Porque é sobre o que não é atingido, é sobre aquele que não se permite cair, que Deus começa a reconstruir. Então, em nome de Jesus, se você agora quer ficar de pé, em nome do Senhor, Deus quer reconstruir uma nova vida sobre você. Não é porque as coisas não estão acontecendo como você quer que tudo está perdido. As pessoas que olham dessa maneira irão de mal a pior. Ah, meus irmãos não estavam aqui. Ah, e aquele meu amigo não estava aqui hoje. Não puderam, não estavam. Mas estarão em outras oportunidades. E você trata de estar com eles, em nome de Jesus. Fortaleça. Dê o melhor. Não dê o mínimo. Pare com essa história de ficar: ai, Ó céus, ó terra, ó vida, ó mar. Levante-se, sorria para a vida. Volte a ter paixão para viver. Volte-se, seja como um leão, como um tigre, em nome de Jesus. Vamos lá, em nome de Jesus, vamos matar um leão a cada dia, com a ajuda de Deus. Vamos superar os obstáculos com a ajuda de Deus. Vamos liberar nossa fé com a ajuda de Deus. Eu ontem estava doente, hoje estou curado, em nome de Jesus. Eu ontem estava caído, hoje estou de pé, em nome de Jesus. Ontem eu não tinha esperança, hoje eu creio que tudo vai mudar, porque tudo é possível para aquele que tem fé. Aleluia! Oh, glória! Fique de pé, aplauda o Senhor! Louvado seja Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, com quem você tem intimidade: me ajude em oração. Eu quero mudar, em nome do Senhor. Eu quero voltar a ser quem eu era. Eu quero ter intimidade com Deus. Eu quero amar nossa família. Eu quero amar nossa igreja. Eu quero me apaixonar pela vida, mas pela vida elevada, não medíocre. Você pode dizer essas coisas para a pessoa com quem você está e orar junto com ela. Se você não está com ninguém, fala para Deus. Abençoa essas vidas com teu poder, Pai. Que o Senhor quebre todas as barreiras. Que o Senhor quebre tudo aquilo que está trazendo, Senhor, de solução. Que o Senhor quebre aquilo que está promovendo divisão. Que o Senhor quebre, Senhor, tudo aquilo que está trazendo ruína e destruição. Em nome de Jesus, Pai, estende a tua mão sobre cada coração neste lugar, para a glória de Deus, em nome do Senhor. irmãos, daqui a pouco nós vamos terminar nossa reunião, mas eu quero agradecer a presença do pastor Wagner e do pastor Levi. Eu não sei onde estão, por favor, onde estão? Oh, que Deus abençoe os irmãos, que o Senhor os abençoe, os guarde, e a família, em nome do Senhor, sejam sempre bem-vindos. Que Deus os guarde e os abençoe, Oremos pelo sobrinho do Sr. Moraes, que sofreu um acidente de capotamento hoje pela manhã numa das rodovias e está entre a vida e a morte. Mas a Ti, ó Pai, colocamos a vida deste moço nas Tuas mãos e ele receba, Pai, o toque do Teu Espírito Santo onde ele estiver. E faça-o saber que a sua restauração é um ato poderoso da eternidade, do Senhor do Universo, do Deus que criou os céus e a terra. Em nome de Jesus. Amém. Irmão. Paz seja Deus. Louvado seja Deus. Onde você está agora? Você está lá no fundo do poço? Você está num vale escuro? Você está no meio da montanha? Você está escorregando? Não sei onde você está. Ou você está tranquilo? Amém. Não importa. Nesse instante, é hora de você dizer: Deus, aqui está o meu coração. Em resposta ao teu pedido, filho, filho meu, dá-me o teu coração. Agora você diga a Deus: aqui está, Senhor, o meu coração. Toma o que sempre foi teu e que eu tomei. Recebe nas tuas mãos o que é teu. Em nome de Jesus, faça de mim uma pessoa nova. Em nome do Senhor, diga comigo: Senhor, em nome de Jesus, toma em tuas mãos o que sempre foi teu, o meu coração, a minha alma e a minha vida. Me perdoa, Senhor, por eu ter tomado em minhas mãos as rédeas da minha vida. Eu devolvo a ti a direção da minha vida. Eu quero andar nos teus caminhos. Eu não quero andar mais na mediocridade. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser um instrumento cheio da tua graça. Viver pelo teu amor, na enxurrada e no fogo do teu Espírito. Em nome de Jesus, muda minha vida. Tira esse desdém, essa apatia, e me levanta num compromisso com a excelência, com o melhor. Faça de mim, me ajude, me capacite a ser a melhor pessoa que eu posso ser aqui na igreja, na minha casa, no meu trabalho, no lazer, com os amigos, com os colegas. Senhor, eu espero de ti o melhor. E saiba, Pai, que eu quero dar a ti o melhor, que as minhas palavras e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, em nome do Senhor. E eu desejo a todos vocês hoje que saiam daqui na paz de Jesus. Libere a fé que Deus te deu nesta noite. Acredite que coisas vão mudar. Não para o pecado, não para o erro, mas para tornar você e sua família mais forte. Para abençoar seus filhos, seu coração. O caminho do Senhor é a santidade. É a luz e não as trevas. Eu espero que Deus tenha falado com você profundamente. E ó, até a semana que vem para alguns, ou até terça para outros. Em nome de Jesus, que o Senhor os guarde e os abençoe. Que o Senhor te dê a paz e que você possa estar sempre na presença de Deus. Por isso eu digo, vá em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.